de notas. À atualidade, à conversa, na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacaria. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do programa Bloco de Notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Boa tarde, meus senhores, bem-vindos.
Olá, viva. Muito boa tarde.
Tarde a todo o auditório. Sexta-feira, na vossa companhia. Vamos então dar início aos temas de hoje, até porque já vamos com alguns minutos de atraso.
Sim, estou com um bocado de stress.
A semana passada fui eu no trânsito, hoje foi o Luís no trabalho. Acontece.
Sim, isto acontece.
Não há problema. Vamos então dar início ao programa de hoje e, como não podia deixar de ser, dar aqui também algumas notas sobre a situação Rússia-Ucrânia.
Sim, penso temos que é, falar disso.
Não sei se é o Samuel que vai começar.
As coisas estão a extremar-se daquilo que tive a ocasião de ouvir, a oportunidade de ouvir, o nível de agressividade cresceu, está a crescer e... E se a Rússia estava com problemas no combate, tipo botas no terreno, os mísseis e os mísseis estão a fazer toda a diferença e o nível de destruição tende para crescer. Portanto, aquele atentado naquela ponte que ligava a Crimeia à Rússia, se realmente foi a Ucrânia que fez aquele atentado... entre aspas, vai pagar caro, porque os russos vão fazer aquilo custar muito, 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 muito caro, pelo nível de agressividade que se está a ver já na capital, em Kiev, e noutras regiões, enfim.
Não, quero pegar aqui então pelas tuas palavras neste conflito e nesta questão nova da ponte da Crimeia. E de facto nós também não nos espanta muito, obviamente, claro, que claro. Tem que haver uma contra-resposta da Rússia, como é evidente. Agora, a contra-resposta da Rússia é evidentemente de acordo com aquilo que também já nos habituou, alguma covardia, e depois ao atacar obviamente prédios civis, portanto áreas residenciais, portanto é esta a resposta da Rússia.
Eminentemente civis, destruindo.
Sim, é esta a resposta da Rússia sobre Kiev.
E permita uma palavra, assassinando, com todas as letras, assassinando civis que apenas querem viver em paz e tranquilidade no seu país.
E cansados deste conflito. Bom, mas eu queria aqui acrescentar mais dois ou três factos relativamente à Ucrânia. O primeiro é apoiar e aplaudir a decisão da Federação Portuguesa e também da Federação Espanhola de Futebol em incluir na candidatura ibérica ao Mundial de 2030 a Ucrânia. Portanto, é uma atitude corajosa, porque nós sabemos que isto é preciso votos para se conseguir organizar o Mundial, e portanto é uma atitude corajosa.
Mas depois falamos disso.
Sim, mas o dinheiro neste caso nem será... Claro. Provavelmente a questão mais complicada aqui é uma questão de votos, portanto por isso digo uma atitude corajosa, e é uma clara demonstração de que os povos ibéricos apoiam neste conflito a justiça e a liberdade, e por conseguinte é uma boa aposta da Federação Portuguesa de Futebol, portuguesa e espanhola, porque de facto mostram de que lado estão. Depois também assinalar as declarações da ministra, penso que foi da ministra da Defesa alemã, não sei se aqui se foi da Defesa, se foi dos Negócios Estrangeiros, que mostrou grande preocupação relativamente à defesa da Ucrânia, porque nos últimos tempos temos também, aliás, da Lituânia, porque nos últimos tempos temos também vindo a verificado porque por parte de Moscovo começa a haver alguma tendência para, não sei se o conflito escalar para a Lituânia, e ela pede que a NATO seja mais ativa perante a ameaça de Moscovo. E claramente a NATO está-se a tentar imiscuir, não diretamente, portanto, não participar diretamente no conflito, mas eu acho que chega a uma certa altura em que a NATO tem que mostrar de facto mais músculo, e porque não.
Um processo muito difícil.
É um processo difícil, difícil. Não sei se a NATO está a tentar jogar com o tempo e alguém que é Moscovo se movimente e tire Putin do poder, mas chega a um certo ponto, e perante as ameaças e perante tudo o resto, que dificilmente a NATO poderá não virá a ter que vir a terreno com mais músculo.
Sim,
perante aquilo que se passa.
Se a Lituânia for envolvida no conflito,
claro, mas aí a partir daí o artigo 5 da NATO, claro, vai ter que ser, pronto, claro, aplicado. E depois, pronto, queria só dizer isto porque neste momento o resto é aquilo que nós sabemos. Aparentemente há uma supremacia da Ucrânia em termos militares sobre a Rússia. Vamos ver até onde é que isto vai parar. De qualquer das formas, aquilo que eu acho, independentemente da Rússia poder vir a ganhar militarmente este conflito ou não, a Rússia perdeu em todos os setores, porque já não é aquela superpotência que muitos consideravam que era. Tem apenas as armas nucleares que fazem a diferença e, para além do mais, hipotecou toda a sua geração de jovens. Porque isto é um conflito que, mesmo que termine hoje, vai ter consequências no futuro. E, para além disso, também colocou a Europa, aos europeus, os jovens europeus, com um olhar diferente sobre a Rússia, e era escusado tudo isto. E se os objetivos da Rússia, quando invadiu a Ucrânia, eram aqueles que eles dizem, aparentemente vai ficar com a Ucrânia, ainda por cima, dificilmente a Ucrânia não entrará na NATO, portanto, haja acordo ou não haja acordo, será uma eventualidade, e portanto a Rússia ganhou três países que entraram na NATO: Suécia, Finlândia e eventualmente a Ucrânia. Portanto, não ganhou em nada.
Verdade. Portanto, a questão da organização do Mundial de Futebol com a Espanha, Portugal e a Ucrânia revela que, além de outros episódios que nós temos assistido com este conflito, e é o que nós, de alguma forma, teremos ganho com este conflito, que é uma consciência de solidariedade e de direitos, diria direitos civis, uma consciência de que os direitos civis não são adquiridos, têm que se conquistar diariamente e temos que batalhar por eles. Os direitos das populações, os direitos dos países, no fundo o direito internacional está sempre posto em causa de variadíssimas formas. E a questão da organização deste Mundial revela mais uma vez a solidariedade com a Ucrânia. E só lamento que a comunidade internacional não seja capaz de se unir para procurar resolver, ou pelo menos minimizar, os impactos de outros conflitos que existem pelo mundo inteiro. Em especial estou a lembrar-me do que se passa em África, em diferentes territórios de África e até mesmo no Médio Oriente. Enfim, há muitas questões políticas e de conflito e de questões étnicas em alguns destes conflitos que poderiam ser minimizados ou resolvidos. Aquilo que me assalta à memória para já é Mianmar e a perseguição aos Rohingya. Nós podemos falar-se quando falarmos do...
E que tem,
Nobel
português.
Da Paz, exatamente.
Pois, e que tem sangue português.
Quando falarmos adiante do Nobel da Paz, podemos falar dos Rohingya e de Aung San Suu Kyi, creio que é assim que a senhora se chama. Portanto, em relação ainda à guerra da Ucrânia, o que a Rússia vai conseguir com isto é ficar isolada, cada vez mais isolada, e destruir completamente todo o tipo de infraestruturas da Ucrânia. Escolas, hospitais, vias de comunicação, tudo completamente destruído. Portanto, aquela ideia inicial de desnazificação ou de perseguição a um regime totalitarista na Ucrânia era uma perfeita mentira e está à vista de toda a gente. A destruição de um país, os civis são vítimas, são sempre vítimas de uma guerra, obviamente, mas neste caso são as principais vítimas, são os principais alvos da Rússia. Isto é completamente... Eu vejo as imagens e fico profundamente revoltado. Eu não entendo como é que em pleno século XXI, com todo aquele poderio militar muito mais forte, são muito mais fortes que a Ucrânia, o que é que pode levar um país a fazer este tipo de... a ter este tipo de atitude perante um povo vizinho, como eles dizem, um povo irmão? Não tem justificação nenhuma. A Rússia está a conseguir equilibrar a guerra pelas armas de longo alcance, pelos mísseis, porque se não foram os mísseis, a situação estaria resolvida. E está à vista de toda a gente, só não vê quem não quer.
Deixa-me só dizer que eu gostaria muito que em 2030, no Mundial de Futebol, que fosse em Portugal, na Espanha e na Ucrânia, também tivesse a seleção da Rússia. Portanto, seria bom sinal para todos nós, seria sinal que
o conflito se estaria resolvido
e caminharíamos então para uma nova etapa na Europa.
Claro, malgrado todas aquelas representações negativas que os conflitos deixam nas pessoas, nas crianças que vão crescer mais tarde e vão ser adultos e que vão ter ali ao lado um país.
Temos gerações hipotecadas, vamos ter gerações hipotecadas durante muito tempo,
durante várias décadas.
Tu falaste aí numa série de pontos ao longo do mundo, uhum, que estão ou que vivem situações conflituosas. Eu queria deixar também só aqui uma palavra de apreço para a resistência no Irão, uma resistência que temos mostrado tenacidade e bravura perante o regime iraniano e, portanto, que todos nós temos visto. Portanto, provavelmente estamos a viver os últimos dias, eu não diria, não sei se em termos aqui temporais poderá durar um ano, dois, três, mas sim, será sim, eventualmente o princípio da hegemonia do regime iraniano que conhecemos até
sim,
hoje.
Portanto, e povo de uma grande coragem.
Portanto,
é preciso ter uma grande coragem.
Na cidade, a bravura, o sair à rua, o arranjar, o ter imaginação, como por exemplo neste fim de semana em que deixaram completamente as autoridades à banda, como se costuma dizer, porque resolveram todos começar a apitar dentro das cidades e portanto é difícil uma atuação por parte das autoridades e percebeu-se claramente que, ou está-se a perceber claramente que o povo do Irão quer seguir um caminho completamente diferente daquele que o Irão segue neste momento em termos, porque estamos aqui a falar de uma república teológica, portanto, e portanto não é isso que o povo do Irão quer.
Não sei se queres falar dos prémios Nobel da Paz que
podes avançar, nesse caso
semana.
Tu estás mais à vontade do que eu, conheces melhor
eu acho que quem ganhou o prémio Nobel. Vamos à questão da guerra, vamos à paz.
Sim, mas isto é os prémios Nobel da Paz nos últimos anos têm tido uma, como é que eu ia dizer isto, uma carga política evidente, não é? E desta vez voltaram a ter. Um dos premiados, mais corretamente falando, é um senhor que é bielorrusso e que tem lutado na Bielorrússia por direitos de liberdade civis dos bielorrussos. Faz parte de uma organização, ele próprio está preso nesta altura e tem vários dos companheiros dele presos também. E uma organização russa que é a Memorial, uma organização que foi legalizada, salvo erro, no ano passado, e tem várias pessoas também detidas nas prisões russas. De maneira que esta organização aparecer aqui no Nobel da Paz apanhou muita gente surpresa, porque esta organização foi diluída, foi tornada ilegal, portanto funciona um pouco na clandestinidade. E depois outra organização ucraniana, que é a Center for Civil Liberties, da Ucrânia. Que é uma organização que não é propriamente querida da linha governamental atual da Ucrânia, do Sr. Zelensky. De qualquer das formas, eu tenho uma particular simpatia, independentemente de direita, esquerda, centro, seja lá aquilo que for, isso para mim, enfim, vale o que vale. O que me interessa aqui são as pessoas que se mexem e que se tocam e que são capazes de lutar pelos direitos e liberdades e garantias, que é disso que se trata. Independentemente de ser na Europa, no Médio Oriente, na América, na Ásia, seja lá onde for. Isso é muito importante. E esta dimensão política do Nobel da Paz remete para esta questão. Agora poderemos questionar que a atribuição deste Nobel a estas três organizações, numa altura de conflito com a Rússia, tem uma carga política extremamente elevada. Tem uma carga política extremamente elevada. Até que ponto é que isto não é mais uma provocação à Rússia? Poderá ser, mas de qualquer das formas é a comunidade internacional, neste caso é uma organização sueca, a deixar claramente a imagem de que está atenta a tudo o que se passa naquela região do globo, e neste caso da Europa, e que é importante não esquecer isto. E é importante lembrar que, apesar de tudo, da imagem que transparece de grande unanimidade na comunidade russa, esta unanimidade não é propriamente total, porque há pessoas que não concordam com o rumo que a política russa está a seguir e que o rumo que o Sr. Vladimir Putin está a dar à história presente da Rússia. Não me parece
da
que
Rússia
seja...
e da Europa e do mundo.
Da Europa e do mundo, ao fim e ao cabo, não é? Dado o poderio que ele tem. E era importante sublinhar isto. Claro que depois aqui, eu falei há bocado em Myanmar, que é a antiga Tailândia, naquela senhora Aung San Suu Kyi, que recebeu o Nobel em 1991 e que entretanto esteve presa e saiu da prisão e foi poder e associou-se aos militares no governo de Myanmar e perseguiu uma minoria étnica que são os Rohingyas. Os Rohingyas são muçulmanos. A grande maioria do povo de Myanmar são budistas. Isto é para nós vermos como é que muitas vezes estas organizações que procuram mobilizar a comunidade internacional no sentido da paz e da intervenção cívica e da liberdade pelos direitos civis depois comete estes erros.
Atenção que há, também penso que nos Rohingya e noutras etnias em Myanmar, a ancestralidade portuguesa e sangue português, que eles próprios já pediram ajuda a Portugal. Portanto, é só mais um...
Mais uma chega.
Nós não utilizamos muito isso, não ouvimos falar muito sobre essas circunstâncias, mas há aqui também essa particularidade. Quanto ao Prémio Nobel... Pronto, tu já disseste tudo, mas naturalmente que considero eu que houve aqui uma conotação política relativamente a isto tudo e uma escolha política
nos tempos
em que nós hoje vivemos. Portanto, genericamente é isto. Quanto aos prémios Nobel, pronto, falaste aí dessa senhora. De vez em quando há prémios Nobel que acontecem depois mais tarde nós termos
assim umas surpresas negativas.
Umas surpresas e infelizmente eu estou, não sei, é um dos temas que nós também trazemos aqui depois para falar um bocadinho sobre aquilo que se passa na Igreja Católica Portuguesa e estou-me a lembrar neste caso também de Dom Ximenes Belo também.
Exatamente, que é uma profunda decepção. Eu fiquei traumatizado um bocado, enfim, e fiquei extremamente chocado com essa notícia. Sempre fui um adepto da causa timorense e fui crescendo ouvindo e acompanhando a luta dos timorenses nas montanhas.
E era uma pessoa que nós víamos todos os dias e
Taur Matam Ruak e etc, acompanhei essa luta e Ximenes Belo tinha ali uma presença na comunidade timorense naquela luta com o opressor e uma orientação espiritual até parecia-me, não sendo eu propriamente católico, mas via-o como uma entidade de orientação espiritual. Enfim, é uma notícia
um pilar de solidez,
desastrosa.
Um pilar de solidez e que agora estes anos todos, a confirmar-se aquilo que
Exatamente.
Diz o jornal holandês, vamos ver.
Vamos ver.
Será, de facto, complicado para nós olharmos...
Sim, mas os
para quem está e quem lutou e, claro. quem viveu a causa timorense, como o Luís, como eu, lembro perfeitamente durante o meu período universitário e lembro-me de nós em Évora...
Vigílias,
e não só, termos recebido inclusivamente alguns sobreviventes do massacre de Santa Cruz e, portanto, receber e ter recebido também... alguns dos políticos que hoje são e que foram imagem de marca em Timor e portanto e lutarmos por isso e lembro-me do navio da revista, agora já não me recordo o nome.
Sim,
e tudo mais e portanto todas essas lutas que nós fizemos em prol de Timor e portanto víamos naturalmente em Ximenes Belo ali aquela solidez, aquela força e aquela, no fundo um timoneiro nesta luta do povo timorense e que a Bom Porto se conseguiu que terminasse bem quer para Portugal, quer para Timor e quer para o mundo e até para a própria Indonésia. E portanto é de facto uma surpresa nós vermos, mas...
E os sinais não são bons porque ele foi retirado,
aquela nação.
Digamos que foi retirado de circulação, entre aspas, não é? Está num retiro, foi retirado e portanto e de facto os sinais não são nada bons e portanto tudo isto não augura nada de positivo.
Sim, porque foram impostas uma série de restrições
vê-se
obrigado a cumprir,
sim.
Não é?
Há fortíssimos indícios, não é? Dá a sensação que existem fortíssimos indícios, que é uma pena. É uma pena.
Aliás,
uma
Igreja
figura que eu admirava mesmo.
A Igreja Católica já vem dizer, povo, aceitem porque
sim.
Terá que ser cumprido aquilo que é pedido.
É um pouco isso. E na altura fiquei um pouco decepcionado por Xanana Guzmão não ter integrado essa dupla de Nobel, porque Xanana andou nas montanhas com as armas, não é? E à partida seria essa a justificação para não o integrar.
Mas o seu temperamento às vezes também é um pouco arisco, não é? E portanto, eventualmente terá sido, não sei.
Talvez. talvez.
Fiquem abertos, não sabemos. Temos que aguardar pelos próximos episódios.
Aqui, nós estivemos a falar de futebol, não sei se queres comentar a questão do sorteio.
Sim, podemos ir por aí. Tu és mais uma vez és pró. Eu vi alguns comentários teus aqui nas redes sociais. Consideraste que o grupo, se calhar, ainda era um bocadinho fortinho para Portugal. Havia um outro melhor. Havia um outro melhor. Mas quer dizer, mas vamos lá ver uma coisa. Mas quem quer ser campeão do mundo?
É um grupo extremamente difícil.
E com o treinador, com o selecionador que temos, que diz que pronto, e que sim, e que sim, e que sim. Melhor que isto era impossível.
Eu acho que sim. Melhor que isto era impossível. Já batemos a Bósnia por duas vezes num playoff. A Islândia também já ganhámos à Islândia num campeonato do mundo, salvo erro. Luxemburgo e Liechtenstein não têm.
Luxemburgo e Liechtenstein são daquelas equipas propícias para Portugal perder pontos.
Sim, à partida. Porque são mais fracas e nós entramos com aquela soberba.
Se nós cumprimos a história, era com Malta, era com Luxemburgo, que
se
perdia pontos.
E há pouco tempo foi com a Suíça, não é?
Exatamente, mas a Suíça também já é uma equipa diferente.
Já é uma equipa diferente. Já tem um nível,
um patamar diferente.
E depois temos a Eslováquia. A Eslováquia é a herdeira da escola do futebol checoslovaco. E, portanto, não é propriamente um país fácil no futebol. Mas tem uma escola historicamente válida. Vamos ver o que é que isto vai dar.
Mas quem tem os melhores do mundo? Quem tem os jogadores que jogam nas equipas,
as principais equipas
topo
da Europa? Exatamente. Não se percebe como é que nós não ganhamos aquele jogo à Espanha, não é? E nós discutimos isto aqui.
Não vamos ganhar à Espanha nem nenhum.
Nós temos jogadores em todos os setores. Na ribalta dos campeonatos europeus. Caramba! E não conseguimos ganhar aquele jogo? Então ganhamos a quem? Ganhamos à Bósnia. Ok, vamos ver o que é que isto vai dar. De qualquer maneira, apuram-se duas equipas e ainda há mais um playoff. Portanto,
já estás a fazer contas para o playoff.
Não, há aqui três chances. Há aqui três hipóteses, não é?
O Luís não está muito
primeiro
convencido.
Ou o segundo. Não, quer dizer... Oh, Diolinda, com este tipo de treinador,
eu
não sei se há algum português tranquilo.
Nenhum de nós está.
Pois, porque quer dizer, a qualidade dos 11 que entram no relvado e dos que ficam no banco é de tal maneira alta, temos uma concentração tão grande de belíssimos jogadores em todos os setores e penamos em campo.
Exato. Nós somos fortes individualmente e podemos ser fortes coletivamente.
Isso é o papel do treinador, criar um coletivo. E ele não consegue criar um coletivo com esta qualidade toda. É estranho, não é? E ele já está há muitos anos. Já está há muitos anos na seleção.
Bom, mas se formos pragmáticos, eu acho que o grupo é muito bom. Não se podia esperar melhor.
Não se podia desejar melhor, de forma nenhuma.
Há ali grupos bem mais complicados. E, por conseguinte, não há razão nenhuma para voltarmos à calculadora, que é isso que eu não queria ver neste europeu.
Nem temos necessidade disso, não é?
Nada.
Esperemos que Fernando Santos, até lá, comece a ter um olho diferente daquele que tem tido.
É verdade. Fernando Santos também está com problemas.
Queres falar nisso?
Podemos falar, já estamos a falar em problemas. Pronto, falamos em mais um. É um problema que não é nada católico.
Portanto. Problema de cifrões.
Sim, não é nada católico.
E ele que até é bastante católico.
Pois, não.
E também fizeste esse comentário.
Sim, também fiz. Não é um problema nada católico. Um católico que ganha bastante dinheiro e que tem aqui à partida, supostamente, um subterfúgio para pagar menos impostos, não é nada católico. Parece-me a mim.
A mim também não.
E já agora que estamos a falar na Igreja Católica, nós também tínhamos aqui esta questão, e há pouco abordamos por alto, não é? Que é...
Sim, voltou à revolta, o Bispo Ornelas, não é?
Eu não quero aqui falar em nenhum nome, em nenhum nome em particular, mas é uma questão,
nome só para situar,
mas é uma questão que nós temos vindo a ver e a ouvir com insistência na comunicação social. E eu só queria, é um daqueles temas que eu tenho muita dificuldade em abordar, porque nós estamos a falar de religião. E a religião é a componente básica das pessoas.
Estrutura
básica das pessoas. Nós vivemos...
Desculpa, só interromper. Porque as pessoas que dizem eu não sou religioso, não ligo a isso. Não é bem. É que toda a nossa educação, desde que nascemos até que crescemos, nós vivemos numa sociedade profundamente católica, com uma série de princípios.
Eu prefiro dizer
rituais,
judaico-cristã.
Ok. Assim seja então. E portanto nós temos toda uma série de rituais e de organizações do nosso tempo que tem tudo a ver com a tradição judaico-cristã.
Pronto, e porque normalmente também há muita confusão, cristão católico, mas nós temos protestantes que também são cristãos.
Exatamente.
E portanto os ortodoxos que também são cristãos. Portanto, é melhor colocarmos assim, dividir isto
não é fácil,
devidamente. Pronto, mas é um tema para mim muito, muito sensível, porque a última esperança das pessoas não está nos partidos políticos, mas está na religião, porque vamos lá ver, isto transcende a própria vida em terra, porque nós almejamos aqueles que são cristãos, que são crentes, estou obviamente a falar para os ateus, não é? Porque isso, a história é completamente diferente, mas para aqueles que são crentes há qualquer coisa para além da vida, e isto mexe com a construção toda da pessoa,
claro.
E portanto, e por isso mesmo é um assunto para mim muito sensível de falar. Depois, quando nós vimos ou quando nós assistimos que ministros, neste caso da Igreja Católica, têm comportamentos que são os que nós sabemos, porque à partida aquelas pessoas é um facto que são seres humanos, e todos os seres humanos erram, e todos os seres humanos têm direito ao perdão, e todos os seres humanos eventualmente mais tarde ou mais cedo têm sempre qualquer coisinha. Pronto, ninguém é perfeito, o homem não é perfeito, mas vamos lá ver uma coisa, mas as pessoas, os crentes, têm que ver naquelas pessoas um exemplo,
figuras de referência
referência, exatamente, porque estamos a tocar na fé das pessoas, na crença das pessoas. E tudo bem, aconteceram estas coisas, mas se calhar choca mais alguns comentários que eu ouvi de responsáveis quando afirmam mais ou menos isto, as coisas foram lá passadas para trás, porque é que estão a trazer agora para a frente?
Exatamente.
E eu pergunto se os atos para Deus prescrevem. Pergunto se os atos para Deus prescrevem. E pergunto, como dizia o apóstolo Paulo, se mais vale agradar a Deus ou aos homens. E, portanto, se eu acho que devo de agradar aos homens, se calhar a coisa prescreveu, o ato está a coisa, mas se eu acho que devo de agradar a Deus, eu sei que os atos não prescrevem na mente de Deus. Eu estou a falar naturalmente para cristãos, não estou a falar para ateus, estou-me a pôr na circunstância, por acaso também sou cristão, e portanto pergunto isto: os atos ocorreram, tudo mal, mas têm que ter a devida penalização, os devidos efeitos. Agora, depois ouvir ainda comentários destes, quer dizer, isto leva-me aqui a... Como é que eu hei de dizer isto? Isto para mim, como disse, é um assunto melindroso. Leva-me aqui a perguntar, estamos mesmo a seguir o caminho de Cristo? Porque se somos cristãos, supostamente nós temos que imitar os valores de Cristo. E portanto, faz-me confusão aqui muitos destes comentários.
É muito estranho,
e portanto
estranho.
Todos nós sabemos que o exemplo que damos, ou que um cristão dá, é melhor do que tudo aquilo que ele fala. Ou costuma-se dizer, podemos saber a Bíblia de cor, mas o que é que isso nos interessa? Interessa os atos, aquilo que nós praticamos, para que os outros vejam que há uma diferença. E, portanto, isto para mim é tudo muito complicado, no sentido de abordar a situação. Também quero dizer que sou cristão, mas não sou católico, sou protestante, portanto. E também quero dizer que não é por ser protestante que as coisas não acontecem também nas igrejas protestantes, que também acontecem. Portanto, e naquela que eu, portanto, já aconteceu, e rapidamente a questão resolveu-se, foi entregue às autoridades e passou, pronto. Agora, acontece, porque nós somos todos humanos e estas situações são assim que infelizmente acontecem. Agora, aqui a questão é alguns comentários que de facto eu ouvi. E eu nisto, os atos para Deus não prescrevem, e como dizia o apóstolo Paulo, mais vale agradar a Deus que aos homens.
É uma temática extremamente delicada, porque a religião vive com o ser humano desde sempre, desde a antiguidade, desde os tempos mais remotos. Eu quero acreditar desde que o homem, desde que nós podemos referir o homem como existência no nosso planeta. Esta crença em qualquer coisa que nos ultrapassa, como a procura de segurança ou de explicação para aquilo que nos assusta e, de alguma forma, para aquilo que nos atormenta. Portanto, quando as pessoas dizem que são ateus, o ateu por completo, puro, duro, 100%, não existe, não é? E a religião aqui pode assumir de diversas facetas. Nós estamos aqui a falar da religião como uma organização, e neste caso a Igreja Católica é uma organização poderosíssima a nível planetário. E aqui é que parece-me que as coisas funcionaram muito mal. Que nós todos, enquanto católicos, eu sou católico, fui batizado, não sou propriamente praticante e não é uma área onde eu me mexo com muita facilidade. Mas a questão é esta: nós habituámo-nos a perceber os sacerdotes como pontes, como ligações com Deus ou com Cristo. E de alguma forma habituámos-nos a construir aqui a figura de pessoas quase perfeitas, quase intocáveis, pessoas de uma grande correção.
Eu teologicamente aí teria que discordar de ti, mas sim, não vou entrar aqui neste
habituámos-nos a isto. As pessoas
perfeitas ninguém há, Luís.
Não há, obviamente não há, mas de alguma forma as pessoas frequentam a igreja, frequentam estes rituais com grande assiduidade, inclusivamente os bispos esquecem-se que são humanos. E os humanos, e quem nos ouve, e os humanos, nós como seres animais, somos naturalmente maus. E é bom que as pessoas tenham esta noção. Nós não somos perfeitos. Temos lados perfeitamente obscuros. Todos nós temos. E esta questão da Igreja Católica, como que endeusar sacerdotes, bispos, alguns papas, que não é o caso do Papa atual, mas alguns papas que no passado tiveram uma postura muitíssimo discutível, para não dizer miserável, em alguns períodos da nossa história, da história da humanidade. Quer dizer, tudo isto acaba por fazer com que uma determinada organização acabe por abanar por todos os lados, não é? Os alicerces desta estrutura estão a abanar por todos os lados. E depois ouvimos pessoas ligadas à Igreja, bispos, fazer comentários como estes com o que o Samuel estava aqui a falar, não é? Comentários perfeitamente irreais, não existem.
Eu também andei na catequese.
Não existem.
Tenho os sacramentos até ao crisma. Neste momento não sou praticante, mas
eu fiz a escola toda, catequese, grupos de jovens, essa coisa toda. Portanto,
nós víamos o sacerdote, o padre, como lhe quisermos chamar, quase como uma entidade que acaba por ser, não é? Divina, não é? É que não, o que nós respeitamos.
É aquilo que nos faz chegar a palavra de Cristo.
Exatamente.
E portanto, nós ouvimos a palavra de Cristo.
Cedo, com
solidariedade
anos,
com o próximo.
Os ministros. Vê-lo como uma figura, exatamente, não só de autoridade, mas também uma figura exatamente, a qual portanto, devia ser um modelo, um exemplo.
Exatamente. Agora,
acordo plenamente. É o modelo, é o pastor.
Exatamente.
É o pastor.
Agora, tudo isto se torna demasiado denso e demasiado pesado e quase insuportável, porque se tenta esconder defeitos e pecados que as pessoas cometeram, crimes, claro, digamos assim, para com pessoas que precisavam da atenção deles, do apoio deles.
E que são e guias.
Exatamente, e estas pessoas aproveitaram-se disso. Isto é miserável, não tem outra palavra.
O padre ou o pastor nas igrejas protestantes são guias espirituais. E como guias espirituais, não estão numa transcendência, claro. São humanos como os outros, então, mas são guias espirituais e as pessoas confiam e as pessoas
exatamente era aí que eu estava
a quebrar um é o quebrar da confiança primeiro no homem, a seguir na crença. Pô, isto é muito simples, confiança no homem e a seguir na crença, e é assim que as coisas funcionam. Pois, e é por isto que isto é complexo de falar.
E a questão da e a questão da crença na religião é uma questão profundamente ideológica, como eu referi há pouco. Nós somos estruturados numa série de rituais desde que nascemos. Ou é o batismo, ou é o Natal, ou é o aniversário, ou é o crisma do vizinho, do amigo.
Nossa vida estrutura-se em torno de todas estas tradições judaico-cristãs.
E a confiança que nós temos nestas pessoas.
Da linha de cristianismo que siga.
Eu queria sublinhar isto aqui. A confiança que depositamos nestas pessoas. A confiança que quando nós estamos em profundas dificuldades, não é o meu caso, mas pessoas que estão em profundas dificuldades e que acorrem a estes pastores e que depositam neles confiança. Epá, isto é profundamente ingrato.
Eu não sei se já vos aconteceu, mas a mim, e há umas semanas, numa destas notícias, à hora de almoço, fiz um comentário, qualquer coisa do tipo. Depois não querem que nós falemos, ou que as coisas saem cá para fora e ninguém fala, só quem está de fora é que acaba por falar. E uma pessoa que estava comigo a almoçar disse: epá, não generalizes. Não, eu não estou a generalizar, mas as coisas têm que ser faladas, porque se vocês dentro da igreja as tapam, então aí é que nunca se vai saber nada e nunca, essas coisas não se vão resolver. Portanto, estas pessoas que condenam, mas ao mesmo tempo
toleram.
Uma dificuldade em enfrentar e conviver com este tipo de problemas.
Exatamente, e isso a mim faz-me muita confusão, porque se as coisas existem, têm que ser denunciadas. E claro, exatamente, que nós não podemos generalizar.
Bem, eu volto mais uma vez à crença. E o que é que o apóstolo Paulo dizia? Mais vale agradar a quem? A Deus ou aos homens? É que se nós estamos a tolerar e a ser, estamos a compactuar. E a compactuar, e somos de facto cristãos e cremos, é um ato que não prescreve perante a presença de Deus.
Esta história de não generalizar e de não, de alguma forma, de não incriminar, nós não estamos a incriminar, não é? Eu, pelo menos, eu não estava a incriminar. O comentário que fiz foi mesmo no sentido de... pá, isto tem que sair cá para fora. Não pode ficar dentro daquelas quatro paredes.
Tem que ser discutido. Tem que ser resolvido.
Se aquilo aconteceu, então essas pessoas exatamente, têm que ser julgadas.
Exatamente.
Na minha opinião.
Exatamente. Isto é uma espécie de tumor maligno que mina toda a organização e nós estamos a ver a dimensão que isto tem a nível planetário.
Exatamente.
Organização e organizações, não é só na Igreja Católica.
Exatamente. Pronto, exatamente. Que fique claro.
Vamos à música, porque já não temos também muito tempo e já voltamos para uma segunda parte, porque isto hoje é só problemas, não é? Infelizmente.
Tá bom. Vamos escutar a música e eu falo a seguir à música.
Ok,
a seguir
então.
A música, tá bem? Eu falo sobre a música depois.
Até já. Thank you. Estamos então de regresso para a segunda parte da emissão de hoje de Bloco de Notas. Luís, esta música, calma,
descobri aqui um bocado a sequência musical que vínhamos seguindo. Desta vez trouxe jazz, eu gosto muito de jazz, e trouxe Faroha Sanders. Este rapaz, não é propriamente um rapaz, tinha 81 anos, morreu por estes dias, nos finais do mês passado. Faroha Sanders foi parceiro de John Coltrane e de Don Cherry, duas grandes figuras do jazz norte-americano. É do Arkansas, de uma cidade que se chama Little Rock, e a determinada altura ele teve que abandonar o Little Rock por questões raciais, e fixa-se noutra grande cidade americana e desenvolve toda a sua carreira na área do jazz, tocando diversos instrumentos, desde o sax, a bateria, até teclas e tudo isso. Mas é sobretudo conhecido pelo sax baixo. É um grande som, um grande artista, e lembrei-me de trazer aqui um som um pouco diferente.
E depois desta explicação do Luís Gama, só me faz lembrar um velho programa de uma outra rádio, Rádio Nacional.
5
minutos de jazz, mas desta vez com o Luís Gama. 5 minutos de jazz com o Luís Gama.
Não foram 5,
não sei se
foram
o
diretor 4.
Da rádio Oliveira está a ouvir, mas estiver a ouvir, foram 4 minutos neste caso. Não é? Já temos aqui uma nova rubrica, 5 minutos de jazz com o Luís Gama.
Olha, podemos pensar nisso, o Luís escolhe um tema e o nosso diretor passa todos os dias.
Sabe, não é?
Bem, então temos cerca de 7 minutos para falar dos problemas do nosso país agora.
Ui, 7 minutos.
Não está fácil a vida em Portugal, a economia está cada vez pior. Quem
não
quer então?
Não, eu só queria dizer que nós ficámos a conhecer hoje o Orçamento de Estado, ainda não conheço grande coisa, e gostaria que o nosso Ministro das Finanças pensasse que, apesar de ser conferência de imprensa para a comunicação social e para passar logo à noite nos telejornais, mas eu gostava, enquanto cidadão, de poder assistir a essas conferências de imprensa. Algumas foram também em direto, e às 3 da tarde, pronto, eu não sei se o Senhor Ministro sabe, mas a maior parte dos portugueses está a trabalhar.
O pessoal trabalha, não é?
Pronto, o pessoal trabalha, é porque tem que pagar impostos. Tem que pagar impostos, e portanto às 3 da tarde está a trabalhar, se calhar uma hora assim mais convidativa. Bem sei que não é possível agradar a gregos e a troianos, mas se calhar há uma hora mais convidativa para que os portugueses também possam assistir em direto aquilo que o governo nos tem para dizer.
O jornal até da porque, noite seria uma boa solução.
Sim, até porque normalmente quando há eleições costumam criticar muito os portugueses que estão dissociados da política, mas depois eu não sei se são os políticos que dissociam os portugueses, são os portugueses que se sentem afastados com atitudes destas. Portanto, era só aqui uma
pequena chega.
Uma pequena remachezinha aqui de.
Pode ser, sim, que alguém ouça o Samuel.
Sim, mas isto teve.
Alguém há de ouvir a Rádio Vidigueira.
Exato.
Sim, mas este processo para já teve um aspecto positivo. Parece ter um aspecto positivo que toda a gente negociou, ou toda a gente procurou trazer
negociar,
propostas,
sim,
e encontrar tentar encontrar um caminho.
Mas aí estamos a falar ainda do Orçamento de Estado, não da concertação social.
Sim, do Orçamento de Estado e
concertação social.
Enfim, também houve ali alguma negociação, um bocado apressada, para ser o orçamento feito, a horas, não é? Enfim, não agradará a todos, obviamente, é impossível, mas pelo menos há uma tentativa. Agora, aquilo que eu tenho uma grande expectativa de ver por estes dias, nos tempos mais próximos, é ver o partido do governo aceitar propostas da oposição e integrá-las verdadeiramente no orçamento.
Isso é um desafio.
É um grande desafio. Isto é que eu queria ver, independentemente de serem propostas do PSD, do CDS, PAN.
Do CDS, não, que já não está na Assembleia da República.
Mas os podem fazê-las chegar por outras vias, obviamente, não é? Isso é que eu queria ver. Um governo de esquerda a aceitar propostas da direita e ajustá-las ao seu programa. E o inverso. Isso é que eu queria ver. Porque não acredito, e dos debates.
Sim, era um verdadeiro trabalho democrático.
Exatamente, democracia, não é?
Exato.
Porque não acredito que não existam propostas válidas nos diferentes quadrantes políticos. Porque existem. Existem. Existe é muito pouca vontade de as aproveitar. Por razões de extremismo ideológico. E esta coisa do extremismo ideológico leva-nos para outras coisas.
Vocês não são do meu partido, portanto não contam.
Sim, às vezes.
Não, eu sou do seu partido e sou de todos, provavelmente, porque eu acredito. Eu nunca me consegui fixar numa área política. quem me conhece rotula-me de esquerda. Eu nunca me consegui situar numa área política, verdadeiramente, porque me sinto preso. E falta-me um bocado.
Mas eu acho que isso já acontece hoje em dia com muitas pessoas.
Com muita,
não é?
Gente,
as pessoas,
não é?
Identificam-se com pessoas.
Exatamente.
E não propriamente com o partido ou com as ideologias.
Exatamente.
De determinado.
Sabe, porque
partido.
os partidos tendem a fechar-se sobre a sua linha de rumo. E a rejeitar tudo o que vem de fora.
Isso faz-me lembrar a questão das autarquias.
E a tornarem-se monárquicos.
Exatamente.
Dentro dos próprios partidos.
Exatamente.
Que isto é uma questão...
É monárquico completamente, um estigma perfeitamente
nós
monárquico.
Nós temos os exemplos dos municípios, não é? Que nós vão sempre rodando, ou a grande maioria deles vão rodando.
Exatamente.
E não são aproveitados os projetos que ficam de outros
Exato.
Partidos
e,
políticos.
Olha, agora podemos falar aqui. Portanto, a nível local, é um desafio que eu posso deixar aqui na rádio. Nós somos um concelho pequeno, não somos o concelho mais pequeno de todos, não é? Obviamente, mas somos um concelho pequeno, temos muita gente interessante neste concelho, com ideias políticas e gente com verdadeiras convicções. Porquê é que as pessoas não despem por um pouco a camisola do radicalismo e não encontram pontas de construção comuns? Apesar de haver uma força política que tem maioria. Porque
sim,
há pessoas que têm ideias válidas.
Nós,
que
quando
que
somos eleitos,
e não
me vou restringir,
não é?
À Vidigueira, quando uma lista vá, digamos, é eleita, pode ser eleita por determinadas pessoas, mas quando...
Exatamente.
Inicia o seu trabalho autárquico, tem que servir toda a sua população.
Toda a população.
Portanto...
Exatamente.
Bom, eu só queria aqui, já que estávamos a falar da situação política nacional, mostrar a minha preocupação sobre a situação que as famílias portuguesas vão viver a partir de agora. A partir de agora acho que vai ser de facto a doer.
Muito
tudo se complica, aumento das taxas de juros, o continuar galopante da inflação, e aqui já nem vou falar do aumento dos bens consumíveis, mas por exemplo o aumento dos combustíveis, que ainda hoje se fizeram sentir, e falava-se em 11 cêntimos e meio, mas afinal a Galp aumentou 14 e a BP 15.
Que se vai refletir de forma inequívoca nos bens de primeira necessidade.
O aumento, que não é o aumento de energia, mas é um aumento da fatura energética com um imposto, chamemos-lhe assim, um imposto de Mivel. O que é que é um Mivel? O Mivel é o mercado elétrico de eletricidade ibérica. E o que é que nós estamos a pagar? O que é que nós, nestas faturas, nós estamos a pagar o consumo de gás natural para a fabricação de energia. E, portanto, estamos a pagar a diferença entre o valor da Mivel e o valor de compra. E que os portugueses muitos já estão a sentir nas faturas energéticas que estão a chegar a casa, em que, em alguns casos, há quase o dobro do valor consumido. Portanto, isso é preocupante. Só quero dizer que isto é um decreto-lei, é o número 33/2022, que tem a duração até próximo 31 de maio de 2023, e visa imputar ao consumidor aquilo que eu estive a falar, o custo da produção da energia elétrica através do gás natural, na diferença entre o preço do gás natural do Mivel e aquilo que
tem um custo estimado de 3 mil milhões de euros, não é? Para o governo. Se estima em termos.
Não, mas eu quero saber é para a carteira dos portugueses.
Sim.
E depois aplica-se atenção, que se aplica a todos os contratos celebrados e renovados a partir de 26 de abril. Eles renovam de ano a ano, portanto, à medida que vão sendo renovados. Tem um nível em cima. E, portanto, nós temos aqui uma série de situações. Houve a concertação social, apontou-se, já não temos muito tempo com certeza, falaremos depois, se calhar, nisto mais para a frente, mas eu só quero, apontou-se para aumentos salariais na casa dos 5%. Para o próximo ano, e depois até 2026 mais ou menos na casa dos 4%. O que é que isto quer dizer? Que se prevê inflação em 2026. Agora, isto são aumentos salariais? Não. Isto são apenas ajustes para a inflação, e estes ajustes de inflação nem sequer irão cobrir a taxa de inflação. Portanto, há uma perca do poder real de compra dos portugueses.
Claramente. O governo estima uma taxa de inflação de 4%. Há muitos economistas a achar que isto é lírico, que a realidade vai apontar para 5-6. Vamos ver o que é que isto vai dar.
Mesmo que seja 5-6%, mas está nos 8 e tal por cento,
é
mesmo que podem sejam 5,1 com 8%, há uma perca de 3%. E quando apontam com 4,6% de aumento em 2026, são aumentos médios naturalmente, estamos a perspectivar que haja aqui, ou que vá haver aqui, um continuar da inflação em 2026. Eu acho que nós temos, de facto, a autoestrada aberta.
Estamos a regredir.
Estamos a regredir e temos a autoestrada aberta para viver pior e para entrar em recessão, apesar de do Sr. Primeiro-Ministro considerar que está afastado dessa situação. Mas eu também já ouvi dizer tanta coisa relativamente a outras situações. Ainda há dois meses ou três, uma lei sobre os reformados era para ser aplicada e sim, e depois um mês e tal depois verificou-se que não.
Sim, o que isto tem de positivo no futuro é a baixa da dívida pública, que se situará em 110,8%, creio que é.
Mas atenção,
valor,
esse foi mais ou menos o valor da dívida pública que Portugal tinha quando teve a presença da Troika. Portanto, também aqui não há muito de espetacular, há apenas só. É bom, é um dado, é um dado positivo que não cresceu.
E mesmo a taxa de crescimento que nós registámos nos últimos anos, também era melhor que não crescêssemos assim, não é? Com dois anos de pandemia, ou dois anos e meio de pandemia, também era melhor que não crescêssemos assim. Agora, o que é desafiante é o futuro, e o futuro aponta-nos para 1.3. Eu acho que se prevê 1.3 de crescimento para um país como Portugal é insignificante.
Acho que devemos falar um bocadinho sobre isto no próximo programa, porque toca a todos nós, toca à carteira de cada um de nós.
Fica então já marcado o encontro para a próxima segunda-feira às 18 com o Samuel e com o Luís, e este será um dos temas a debater. Boa tarde, meus senhores.
Boa tarde. Até para a semana. Fiquem bem, até para a semana.